Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você, que delícia. Muito obrigada pela sua sintonia, Rádio USP 93,7. Você querendo ouvir o nosso programa pela internet, você sintoniza jornal.usp.br, vai lá na USP São Paulo, ok? Mais uma edição do Abraço Uma Carreira, programa de rádio inédito. Hoje, para esclarecer a carreira de gerontólogo, olha que maravilha, né? As minhas convidadas são as professoras da USP, Rosa Yuka Sato Chubassi, é isso, né, professora? E Beatriz Aparecida Ozelo Gutierrez.
Ok.
Muito obrigada. São docentes do curso de gerontologia. A Rosinha, ela possui graduação em bacharelado e licenciatura em enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu estudei também jornalismo, mestrado e doutorado em enfermagem pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora doutora do curso de bacharelado em gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. A gente conhece como USP Leste, né? Aqui tem vários cursos também bem diferentes. Experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em gerontologia. Temos também a Bia, professora que possui graduação em enfermagem pela Universidade de São Paulo, licenciatura em enfermagem pela USP, administração de serviços de saúde pela USP, especialista em UTI pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva, mestrado em enfermagem pela USP, doutorado em enfermagem pela USP também, pós-doutorado, atualmente professora doutora 2 do curso de graduação em gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP de São Paulo e membro da comissão do programa de pós-graduação em gerontologia. E é isso, né? Muita coisa. E nós temos também aqui hoje a Andressa, ela é aluna de gerontologia. Obrigada, Andressa, por você participar desse programa.
Eu que agradeço.
Também temos aqui os jornalistas da Universidade Paulista que estão fazendo o programa junto comigo. A Thaís Lopes Aidar, o Pedro Augusto Ribas de Abreu Macedo e o Matheus Azaf. Todos, o Matheus Azaf tem mais, André Rocha de Oliveira, todos de 17 anos, olha, perfeito, né? O programa certinho para eles. Então, você pode também mandar a sua participação para mim pelo Facebook, Miriam Ramos, tá bom? E também pelo meu e-mail, miriamramos@usp.br. Vamos começar o programa com a pergunta do ouvinte Marcelo Barbante, sabendo que eu estava preparando esse programa, já fez a primeira pergunta. Qual a diferença de geriatria e gerontologia? Perguntar então para a professora Rosa.
Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, agradecemos muito o convite. Bom, nós temos uma grande diferença entre geriatria e gerontologia. A geriatria é a parte médica, né? É um médico que é especialista em geriatria, ou seja, ele vai clinicar, ele vai dar diagnóstico, ele vai tratar doenças nos idosos. E a gerontologia é o estudo do envelhecimento, né? São pessoas que estão sendo formadas para serem gestores, né, da parte biopsicossocial do idoso.
Bacana. Então nós vamos começar com o nosso programa, com a pergunta da jornalista Thaís Lopes. Thaís, é com você.
Boa tarde. Eu queria saber, professora, como que é o curso de gerontologia da USP e quanto tempo leva para concluir?
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, estar divulgando o nosso curso de graduação em gerontologia. O curso tem a duração de 4 anos, então 8 semestres, e acontece no período vespertino no campus da USP Leste, né, mais conhecido, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E o vestibular é pela FUVEST.
Bacana. Está respondida a sua pergunta, Thaís?
Respondida.
Bacana, vamos lá. A segunda pergunta é do jornalista Pedro. Vamos lá, Pedro?
Vamos sim. Bom, minha pergunta, professora, seria qual que são as características que um profissional da área de gerontologia deve ter para ter sucesso nessa carreira?
Olha, eu sempre falo que a pessoa precisa primeiro gostar da área de envelhecimento. gostar de lidar com essa questão do processo de envelhecimento e a velhice. Ou seja, gostar de pessoas, tá? E gostar do idoso. Né? E outra característica é, como nós fazemos gestão, a pessoa precisa gostar dessa área de gestão. Né? Nós atuamos na microgestão, na mesogestão e na macrogestão, né? Seria estudo de caso, até de famílias, idosos, e também a gestão de equipamentos para idosos, né? Como as instituições de longa permanência, que são os asilos, centros de convivência, centros dia, home care, outras políticas públicas. Então, a pessoa precisa gostar de administrar, de fazer a gestão.
Uhum. Professora, tem uma dúvida assim com relação, a senhora falou de asilos, de casas de repouso, né? Normalmente a gente vê um enfermeiro quando essa pessoa acaba abrindo uma casa dessas, né? Cuidando dos idosos. E aonde que entra o gerontólogo aí? Ele é contratado para visitar essas casas? Porque sempre tem o médico, o enfermeiro e os assistentes, né? Queria que você colocasse nessa estrutura, onde que entra o gerontólogo?
O gerontólogo, ele entra em todos os locais de trabalho, né? Porque ele é um profissional que vai se somar aos outros, né? Tem uma característica assim, fundamental, que ele é formado desde o primeiro ano até o quarto ano, né? Com conteúdos sobre envelhecimento. Né? Em vários aspectos, biológicos, sociais, psicológicos. Então, a pessoa aqui vai estar preparada. Nós temos, eu vou pedir para a Bia falar sobre isso, os eixos que o curso possui. Tá? Então, nós temos o eixo da gestão, muito forte. Nós temos o eixo dos fundamentos biológicos para o envelhecimento, nós temos eixo de saúde e envelhecimento, nós temos o eixo da cultura, sociedade e envelhecimento, nós também temos o eixo que seria da área psicológica do envelhecimento, e também complementamos com os estágios que começam desde a baixa complexidade, centros de convivência, perpassam por centros dia, perpassam por ILPIs e perpassam também por hospitais. Então, nós vamos em locais onde o idoso está, nesses vários serviços que complementam essa formação na área prática.
Tá certo. Então, a vez do Matheus fazer a sua pergunta.
Bom, professora, e onde esses profissionais podem atuar? Em quais áreas?
Como a professora Rosa, né, já citou, na área micro, meso e macrogestão. Microgestão, eles atuam, né, com estudos de caso, né, na gestão de casos, onde o profissional trabalha com a família, né, e com os cuidadores e também com o idoso. Né? Na área de mesogestão, nas organizações, então nas gestões, né, dessas organizações, como a professora Rosa já comentou também, né? Nas ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência para idosos, nos centros dias, nos centros de convivência, nos hospitais, em home care, e também na medicina preventiva, né, na promoção de saúde. Né? E na área de macrogestão, são em políticas públicas. Né? Quais políticas públicas podem ser idealizadas e implementadas para a melhoria da qualidade de vida do idoso ou do envelhecimento?
Okay? É mais do que importante, né, falar desse tema, porque nós estamos ficando mais velhos, né? Houve uma pesquisa, né, falando sobre isso. Inclusive, a Universidade de São Paulo, vocês devem conhecer, ela está fazendo agora um projeto de envelhecimento ativo, né? Sim. Muito bacana para os funcionários. Você sai para fazer uma atividade. E a gente falando assim, gostar do idoso, que é o básico dessa profissão, né? O que tem o idoso? Quando a pessoa começa a ficar velha? A gente vai entrar nesse assunto logo, logo, depois de ouvir a primeira música que vocês escolheram para tocar no programa. O que a gente escolheu, professora? professora
Rosa. Nós escolhemos a música Sangrando, do Gonzaguinha, que justamente nos alerta sobre essa necessidade de prestarmos atenção em relação ao idoso. O idoso, quando ele conversa, quando ele quer contar uma história, nós devemos ouvi-lo, porque sempre isso acrescenta para nós e vai fazer muito bem para ele também. Então, quando a pessoa estende a mão, pegue essa mão, fique do lado dela e fique interagindo com ela.
Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força canta. Tudo que você ouvir, esteja certa que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.